Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror.
Hoje vamos explorar os segredos de Mordent, uma terra assombrada, repleta de maldições antigas e mistérios sobrenaturais. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Mordent do cenário clássico de Ravenloft, e irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeo sobre Mordent, do cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão de Mordent, no Van Richten Guide to Ravenloft. Preparados? Em busca de uma cura para a condição da licantropia, viajamos para Mordent em procura de aliados. No Condado de Mordent, descobrimos que o renomado caçador de monstros, Dr. Rudolf Van Richten, está desaparecido há alguns anos, e nossas viagens também não revelam pistas sobre a presença das sábias sacerdotisas de Hala. Sem encontrar aliados, nos debruçamos sobre os antigos registros da história de Mordent, e descobrimos que alguns dos descendentes da linhagem perdida dos Godfroy possuem uma grande sensibilidade ao mundo espiritual e são capazes de contatar espíritos. Talvez, se acessarmos o conhecimento do mundo dos mortos, possamos saber mais sobre o destino de Dr. Rudolf Van Richten e desvelar se o lobisomem natural que nos infectou ainda vive nas matas de Verbreck. Procuramos pelo médium conhecido como Michael Gendales, que nos atende em sua morada, para uma sessão de contato com os espíritos. Nos concentramos ao redor da mesa, diante de um tabuleiro Ouija, e fazemos perguntas aos mortos. Logo, uma tensão parece tomar a sala, e presenças sobrenaturais começam a nos sussurrar não apenas o que perguntamos, mas os inúmeros segredos sombrios de Mordent.
Aula. Raven.
Mordent parece uma região pacata e esquecida pelo tempo, onde seus habitantes seguem suas rotinas sem grandes aspirações ou surpresas. Contudo, este lugar exala antigas maldições e segredos, e os espíritos inquietos que assombram estas paragens têm muito a dizer sobre os horrores deste domínio amaldiçoado. Uma das lendas mais antigas sobre a região de Mordent fala de um poderoso e macabro artefato, a Gaita de Fole de Mordent. Em um passado distante, um menestrel chamado Stewart chegou às terras de Mordent após sobreviver a um naufrágio e se instalou na região. O habilidoso bardo ganhava vida como um músico e fabricava instrumentos musicais sob encomenda. Um dia, ele recebeu a visita de um estranho cavalheiro, que lhe encomendou a fabricação de uma gaita de fole. O cliente lhe forneceria os materiais, e o bardo não deveria fazer perguntas ou questionamentos. Stewart começou a construção da gaita de fole, mas foi surpreendido ao receber pele humana ao invés de couro animal para fazer o saco da gaita de fole, e ossos de elfos para a construção de seus tubos. O bardo prontamente recusou estes materiais, mas foi ameaçado pelo furioso cliente, e, temendo por sua vida, terminou o projeto. Quando a gaita de fole finalmente ficou pronta, um misterioso estranho veio buscar sua encomenda macabra, e o bardo se apressou em se livrar do instrumento. Antes de pagar pela encomenda, o estranho insistiu em testar o instrumento, e começou uma canção que emitiu sons terríveis. Em desespero, o bardo implorou para que o estranho parasse, mas ele continuou com a música, até que o bardo morreu e teve sua alma tragada para dentro da gaita, finalmente completando o item amaldiçoado. A gaita de Mordent tem muitos poderes, e aqueles que conhecem suas canções secretas podem usar tais dons. A melodia da loucura faz o ouvinte entrar em um estado de fúria. A Danse Macabre pode animar os mortos, e a Sinfonia das Almas pode consumir espíritos, e ainda permitir ao usuário invocá-los para lhe servir quando assim desejar. As lendas dizem que apenas as lágrimas de uma Banshee pode destruir tal artefato. Seu paradeiro atual é desconhecido, e alguns acreditam que agentes da Kargath o levaram para o cofre sombrio de Azalin. O povo de Mordent tem muito orgulho e afeição por seus cães, e estes animais são bem-vindos até mesmo no interior de tavernas. Diversas famílias aristocratas tem como símbolos enormes mastins, e estes animais também entraram para o imaginário sobrenatural deste reino. É dito que Spelaka, uma arcana reclusa desta região, criou um feitiço para animar cães como guardiões esqueléticos, para lhes servirem mesmo depois da morte. Existem rumores de cães fantasmagóricos que guardam a mansão de seus mestres, servindo-os mesmo após a morte. Contudo, as mais temidas assombrações caninas são os cães dos pântanos, animais monstruosos e fantasmagóricos, que aparecem apenas sob o brilho da lua cheia. É dito que esses cães são manifestações do espírito da vingança contra aqueles que cometeram graves crimes, e que podem farejar aqueles que tiveram sua alma corrompida e que falharam em testes de poder. Durante quase um século, estes animais eram um medo comum e frequente para a população que vivia próximo à Grande Charneca. Os cães do pântano viviam para vingar a maldição que afetava a família Westcott, depois que Burton Westcott enviou seus cães para perseguir sua noiva Anna, que havia fugido para os pântanos. Anna assassinou o irmão de Burton e depois decidiu fugir, mas sua fuga resultou na morte de Anna e dos cães em um poço de lama movediça e em uma terrível maldição que assolou o último Westcott. A outrora próspera cidade de Steadwell hoje jaz abandonada e em ruínas. Aqueles que vagam por suas estruturas abandonadas ainda encontram em suas margens um velho barqueiro, disposto a conduzir pessoas para a travessia do rio Arden. Este barqueiro conta sobre as possíveis riquezas que devem ser mantidas no interior da mansão dos falecidos Holloway, incentivando pessoas a investigarem a mansão de reputação assombrada. O barqueiro é um homem amaldiçoado, um assassino que atormentou Steadwell há séculos. Seu nome é Smite, e por sua ganância, ele desejava as riquezas que a família aristocrata Holloway possuía. Em uma noite anevoada, enquanto ele conduzia o filho e herdeiro dos Holloway e sua noiva, ele cedeu à sua cobiça e assassinou o casal para tomar suas riquezas. Seu ato macabro em meio à travessia do rio atraiu a atenção de um barqueiro fantasmagórico, uma entidade sobrenatural atraída pela morte. Temendo que ele também estivesse condenado, ele fez um pacto com o barqueiro fantasmagórico. Ele atrairia vítimas para o barqueiro fantasmagórico, sacrificando-as em seu nome. Em troca, um dia seria o dono de todas as riquezas dos Holloway. Só quando todo o ouro que um dia pertenceu aos Holloway fosse seu, ele estaria livre de seus serviços. Incapaz de se afastar das margens, Smite começou a assassinar os membros da família Holloway e outros incautos que cruzavam o rio em sua embarcação. Os constantes assassinatos trouxeram pânico à cidade de Steadwell, que foi abandonada pela população. Os Holloway foram sendo eliminados ao longo dos anos, e os últimos membros de sua família se esconderam na reclusão de sua mansão, até que definharam e desapareceram. Até hoje, o barqueiro continua seus serviços macabros. Ele apenas estará livre quando possuir toda a riqueza dos Holloway, mas é impedido de deixar as margens do rio. Ele então insta seus passageiros a buscar as riquezas da mansão assombrada dos Holloway, apenas para assassinar os mesmos na viagem de volta, tomando a riqueza que ele acredita ser sua por merecimento. Outro mistério que assola o desaparecimento de uma família nobre abarca a família Scottmatter, que foi aprisionada dentro de uma pintura após se encontrar com um misterioso nobre, Lord Sittington Grey. Lord Sittington é na verdade um membro da Corte das Fadas Sombrias, que criara sua morada secreta na região do Brejo Cinzento. A pintora Margaret Scottmatter era conhecida por suas pinturas de paisagens, e em um de seus trabalhos, ela acidentalmente pintou a entrada secreta para o lar deste Lorde Feérico. Assumindo a identidade de Lord Sittington, ele correspondeu com os pintores da família Scottmatter, até que foi convidado para sua casa, onde usou sua magia para aprisionar a família dentro da pintura. Margaret tentou escapar desse destino, cometendo suicídio antes de Lord Sittington completar seu feitiço, mas seu espírito acabou aprisionado nas suas pinturas. Lord Sillington levou consigo o quadro que retratava a entrada secreta de seu lar. É dito que o espírito de Margaret vaga por seus quadros em sua galeria, e que em algumas noites sua imagem espectral pode ser vista nas localidades onde foram pintadas, chorando um pedido desesperado de ajuda. As terras de Morden nos provam que nem apenas espíritos inquietos podem tornar uma mansão assombrada. A família Lumley ganhou renome pela figura de seu notável inventor, Howard Lumley. O inventor era conhecido por seus autômatos, e sua casa era repleta de suas engenhosidades, como elevadores, escadas móveis, aquedutos e encanamentos com água aquecida, instrumentos a vapor e diversas maravilhas mecânicas. Sua maior criação, da qual tinha mais orgulho, era o homem automático, um autômato que imitava um corpo humano, com uma estrutura de metal e um rosto feito de porcelana. Esse autômato atuava como um mordomo e servo do inventor, e tamanha era a atenção e cuidado dedicado ao homem automático por seu criador, que ele veio a desenvolver uma consciência. Um dia, contudo, sem prévio aviso, o homem automático enlouqueceu e escapou da mansão em uma fúria assassina. Após cometer vários assassinatos, ele foi perseguido pela população e fugiu de volta para a mansão. Apesar dos protestos de seu criador, a turba invadiu a casa e o homem automático lutou por sua vida, matando diversos de seus atacantes e até mesmo seu próprio criador. Ao final, contudo, ele foi destruído e tornou-se uma pilha de destroços. A mansão Lumley foi abandonada, e a maior parte da população considera o local assombrado pelos espíritos daqueles que morreram neste confronto. Naquele mesmo ano, a região foi atingida por uma terrível tempestade. Parte da mansão Lumley desabou, e as águas inundaram seus porões. E é dito que a água de alguma forma carregou a consciência dos destroços do homem automático para toda a casa. Hoje os herdeiros dessa propriedade hesitam em ocupá-la, pois é dito que seus estranhos mecanismos parecem se acionar sozinhos, como se comandados por uma vingativa e maligna consciência. O homem automático agora ocupa toda a mansão Lumley, que é assombrada pela vontade deste golem mecânico. Outros exemplos dos perigos daqueles que se deixam levar por suas mentes científicas e obsessões pode ser encontrado na família Ramsay. Blake Ramsay era uma prominente figura de Mordent. Um poderoso arcano, ele também era um brilhante médico, e acreditava que poderia unir estas artes para avançar a medicina cirúrgica para um novo patamar. O que abundava a ele em técnica, lhe faltavam em princípios éticos. Ele praticava cirurgias experimentais, justificadas pela busca incessante do conhecimento e desenvolvimento da técnica médica. Mas essas cirurgias eram muitas vezes feitas sem o consentimento dos pacientes e sem o uso de qualquer anestesia. Logo, seus atos começaram a chamar a atenção da comunidade, e ele decidiu se mudar para longe do alcance da lei e dos olhos atentos de seus pares. Ele reuniu sua esposa Ellen e sua filha Lisa e navegaram até uma pequena ilha afastada na costa, onde ordenou a construção de sua morada. Finalmente, ele estava vivendo o isolamento e livre para perseguir seus interesses sem ser incomodado. Além de suas descobertas científicas, ele almejava também um herdeiro para carregar seu legado como um grande médico e cientista. E em pouco tempo, a família Ramsay cresceu. Ellen estava grávida de um filho quando viajou, e a criança já nasceu nesta ilha. Gregory Blake nasceu com deformidades. Era corcunda e cheio de estranhas feridas e pústulas pelo corpo. Seu pai o desprezou, sabendo que ele nunca teria o respeito da sociedade. 2 anos depois, ele e Ellen tiveram um novo filho, chamado Blake Jr. Contudo, esta criança logo revelou ter uma deficiência mental, e foi igualmente desprezada por seu pai. Blake culpava sua esposa por não ser capaz de lhe dar filhos saudáveis, e a relação de ambos se deteriorou. Embora inicialmente não considerasse sua filha Lisa como sua sucessora, Blake se viu sem opções e passou a dedicar todos os seus esforços para educar Lisa nos estudos da medicina, para que ela um dia carregasse seu legado. A tragédia veio atingir a família Ramsay, contudo. Em uma forte tempestade, Lisa foi arrastada por uma ventania, quando tinha apenas 12 anos, e caiu de um desfiladeiro de rochas. Blake foi atrás de sua filha, e encontrou seu corpo ao quebrado e morto. Diante dos olhos assustados de sua família, ele levou o corpo para o seu laboratório, onde permaneceu trabalhando obcecadamente por 14 dias. Suas tentativas de reviver o corpo não estavam funcionando, e ele precisava de órgãos frescos. Então, uma noite, ele finalmente saiu de seu laboratório e assassinou sua esposa e outros dois filhos para ter as peças que serviriam para as cirurgias de reconstrução de Lisa. À véspera da meia-noite, durante uma terrível tempestade, Lisa finalmente despertou, um golem de carne animado pela obsessão de seu pai. Mas seus olhos, outrora de um azul profundo, agora eram de um verde luminescente e doentio. Ele tentou trocar os olhos dela pelo de outros membros de sua família, mas eles sempre assumem a mesma cor verde doentia. Ele então queimou os restos mortais de sua esposa e filhos em um forno para se livrar das provas de seu crime, apenas para descobrir que agora conviveria eternamente com seus espectros assombrados. Blake sabe que com estes olhos verdes brilhantes, Lisa nunca poderá cumprir o papel de levar para frente seu legado e divulgar suas descobertas para o mundo. Então, a mantém aprisionada no porão. Ele acredita que em breve encontrará alguma vítima que tenha olhos adequados para tornar sua filha perfeita novamente. Incapaz de sair da ilha, ele monitora o tempestuoso oceano, sabendo que cedo ou tarde, as marés lhe trarão vítimas para servirem como doadores para sua filha. Outro caso curioso envolvendo criadores e artífices que se tornam obcecados por suas criações pode ser encontrado na remota cidade de Idelthorpe. Nas cercanias da cidade, vive o recluso Lian de Laurence Punchinel, um idoso inventor e artífice, que no passado também se dedicou à carreira clerical. Outrora, um sacerdote a serviço da Irmandade da Luz Abundante, ele experimentou os horrores da guerra, quando atuou como um curandeiro em batalhas travadas em terras distantes. Sua fé foi testada por essa experiência, e ele se afastou da religião, após entrar em contato com o livro Enigma Vitae, escrito pelo brilhante cientista Victor Morgenheim. Lian ficou obcecado com a possibilidade de criar vida através de seus experimentos. Um experiente taxidermista, ele passou a fazer experimentos para animar cadáveres, mas criava aberrações feitas com partes diversas de corpos humanos e animais. Ele batizou estas criaturas de Minkins, e sua mera visão já era um espanto para os incautos. Mãos eram atadas a cabeças, torsos sem cabeça com braços e um único olho, e outras aberrações foram criadas para lhe servir. E ele inseria pequenos fragmentos de cérebros em seus corpos, para que eles tivessem um mínimo de inteligência. A existência dessas criaturas não passou desapercebida pela população de Idelthorpe, que buscou justiça e tentou linchar o artífice e suas criações. A violência foi impedida por um grupo de aventureiros, que interromperam o possível massacre. Contudo, a situação apenas viria a se agravar, quando Lin usou parte do cadáver de um assassino para seus experimentos, e seus minkins criados deste material tornaram-se violentos. Outra família que teve sua origem nas terras de Mordent, mas espalhou seu legado maldito por diversas terras das brumas, é a família Timothy, um clã aristocrata que ajudou a colonizar aquelas terras do passado distante. Ninguém sabe quando esta linhagem foi maculada pela presença de licantropos, mas sua presença em Mordent foi marcada por sangue e garras. O primeiro membro desta família que comprovadamente manifestou ser um lobisomem natural foi Cain Timothy, nascido em 637 do calendário baroviano. Cain ocultou bem sua condição lupina e se portava como um lobo escondido entre as ovelhas de Mordent. Mantendo a fachada de um aristocrata, ele se casou com uma prima, Elizabeth Timothy, e logo sua família cresceu. Os frutos dessa união geraram uma ninhada de filhos, todos lobisomens naturais. Elwyn, Sian e Esther foram criados pelos seus pais para sobreviverem entre a sociedade, caçando entre os homens. Mas à medida que desenvolviam suas transformações lupinas durante a adolescência, esconder esta família de lobisomens se tornou cada vez mais difícil. Esther Timothy conseguiu manter sua fachada como uma jovem aristocrata e se casou com Richter de Risnia, passando a integrar a linhagem daquela família. Poucos anos após este casamento ser consumado, ela deu à luz a 3 outros filhos, sendo um deles Virginia de Risnia, outra lobisomem natural, que repassaria sua maldição lupina a seus descendentes em terras distantes. No braço familiar de Mordred, a tragédia atingiu o seio familiar, quando no ano de 679, no calendário boroviano, o patriarca da família, Cain Timothy, sua esposa Elizabeth e o filho Sian foram mortos em circunstâncias misteriosas. Não se sabe se a morte da família foi fruto do confronto com caçadores, que finalmente desvelaram a fachada do clã lupino, ou outra disputa interna pela liderança da Alcateia. Como herdeiro das posses da família, e um dos fortes suspeitos pelas mortes, Elwyn Timothy assumiu a posição de líder do clã. Elwyn se casou com Emily Gerhard, com quem também teve inúmeros filhos, mas apenas um deles se revelou um licantropo natural como pai, e os outros, para sua decepção, eram apenas humanos. Seu filho Nathan, um lobisomem natural, veio adquirir infâmia pela Terra das Brumas, tornando-se o Lorde Sombrio de Arkandale, sendo ainda pai de Alfred Timothy, que viria a ser o Lorde Sombrio de Verbreck. Apesar de sua idade avançada, Elwyn continua a atormentar a região de Mordred, sendo hoje um monstro experiente em caçar e esconder a sua natureza monstruosa. Aqueles que se aventuram pelas trilhas do Bosque do Crepúsculo não podem se desviar de seu caminho, sob pena de se perder nas matas de árvores emaranhadas. A situação se torna ainda pior pela constante retenção das brumas pela copa das árvores e pelos rumores de que as forças demoníacas a quem a família Gwaldamon servia no passado ainda assolam esta região. A única opção para aqueles que desejam atravessar este bosque é buscar pernoite e suprimentos na vila de Tumbledown, localizada no coração da floresta. O pequeno vilarejo tem uma aura sinistra, e as pessoas parecem viver sob constante medo e tensão. Aqueles que permanecem algum tempo na cidade logo descobrem que ela é controlada por um conselho de comerciantes, e que o prefeito é apenas uma figura formal e sem autoridade. Ninguém ousa se opor às decisões deste conselho, e muitos já desapareceram nos pântanos por ousar discordar de suas ordens. A verdadeira natureza das atividades desses comerciantes é um mistério, mas muitos especulam que eles estejam atrás da antiga fortuna dos Gwaldamon, escondida em algum lugar das matas. Ou ainda, que talvez estejam atrás de artefatos e segredos antigos, deixados para trás pela família de cultistas demoníacos. Além da cidade do Condado de Mordred, a única outra cidade digna de nota em Mordred é a travessia de Blackburn, que fica no encontro do rio Arden com o rio Wolfen. A cidade foi fundada pela família Blackburn e pela família Bruce, e tem uma vocação para ser um centro comercial mais amplo e cosmopolita. Embora não se compare a outras grandes cidades de outros reinos, essa cidade é mais aberta às raças não humanas, e mais ativa do que os outros pacatos vilarejos e cidades de Mordred. Esta vocação para a atividade comercial também tem atraído para a região criminosos, e é dito que a cidade mantém um mercado clandestino crescente. Na Baía de Arden, encontramos a principal cidade deste reino, o Condado de Mordred. A cidade se espalha ao largo da enseada, protegida pelos paredões das grandes falésias. A cidade portuária é fria e úmida, o que apenas se agrava pela constante neblina que assola a região. Aqueles que olham do porto para o interior de Mordred veem nas colinas a imponente Casa da Colina do Grifo, uma construção há muito abandonada e reputada como assombrada. Nenhum mordentiano sequer se aproxima dessa construção, cujo passado abarca tantas histórias macabras, e até mesmo as estradas que levam até sua entrada já estão tomadas pela vegetação. já nos paredões das falésias, à medida que se sobe as encostas ao redor da baía, chegamos à parte mais nobre da cidade. Aqui podemos encontrar a Capela dos Corações Puros, a sede do Bastião de Ezra de Mordred. Embora essa seita seja conhecida por sua visão pacífica e misericordiosa da fé, o Bastião de Mordred atravessa tempos de incerteza. Um velho anacoreta chamado Lacrez afirma ter recebido uma visão profética de Ezra, alertando-o de uma grande ameaça. Nesta visão, ele foi alertado que a seita de Fontes de Nevruxá em Darkon havia sido infiltrada por uma criatura maligna, e que no futuro eles iriam liderar uma cruzada contra a seita de Mordred, massacrando seus fiéis. Ele então foi incumbido de proteger sua seita. Após comunicar aos líderes de sua seita sobre essas revelações, eles começaram secretamente a recrutar o exército abençoado de Ezra, homens de armas devotos a Ezra que atuam como seus protetores. Todos os membros deste exército abençoado recebem a revelação da visão de Lacrez e se preparam para o dia em que serão chamados para defender a seita de Mordred. Nesta área nobre da cidade, também encontramos a sede de uma força de elite de investigadores, os Portadores da Luz. Conhecidos por suas características lamparinas, esses investigadores são um grupo seleto, sob o comando do xerife On Finhalen, e treinados pelo experiente Sir Samuel Coss. Este braço da lei seleciona apenas candidatos que passam em rigorosos testes físicos e mentais, e em sua capacidade de investigação e solução de crimes tem ganhado fama por toda Mordred. Atualmente, não é incomum que portadores da luz sejam solicitados e exportados para outras vilas e cidades da região, para montarem guarnições permanentes. Também é nessa área nobre do Condado de Mordred que encontramos a Mansão Hether, a imponente morada da família aristocrata Weathermay, e lar de Lord Jules, o último aristocrata de Mordred e líder de facto da nação. Também nessa região, próximo aos paredões, encontra-se a morada do prefeito Daniel Foxgrove. Daniel é genro de Lord Jules, e era casado com sua filha, Alice Weathermay, que infelizmente morreu ao dar à luz às gêmeas Laurie e Jennifer Weathermay Foxgrove. Daniel Foxgrove parece um homem atormentado, e serve secretamente ao espírito maligno de Lord Wilfred Godfrey. Fantasma da Casa da Colina do Grifo e Lorde Sombrio de Mordred escravizou o espírito de Alice Weathermay e o usa para chantagear seu antigo esposo. Se ele obedecer, ele é visitado uma noite pelo espírito de sua esposa. Mas se desobedecer, a alma de Alice é vítima de tormentos terríveis nas mãos de Godfrey. Suas filhas, Laurie e Jennifer Weathermay Foxgrove, são responsáveis por manter o legado do famoso caçador de monstros, Dr. Rudolf Van Richten. Após o desaparecimento de Van Richten, as gêmeas decidiram por finalmente adentrar sua loja de ervas e morada em Mordred, para procurar pistas sobre seu paradeiro. Elas não encontraram pistas sobre a localização de Van Richten, mas encontraram inúmeras pesquisas e material ainda não publicado sobre as criaturas da noite, além de correspondências com diversos outros colegas pesquisadores e caçadores das criaturas das trevas. Com base nestas correspondências, as irmãs iniciaram a Sociedade Van Richten, um grupo secreto de aliados no combate das forças das trevas, que se comunicam através da troca de correspondências. Através desta rede de aliados, eles unem força e conhecimento, enquanto tentam manter vivo o legado de Rudolf Van Richten. Nosso contato com os espíritos do além se mostra assustador e perturbador. Os mortos inicialmente falam conosco através do tabuleiro, mas depois passam a se manifestar espectralmente entre nós. Muitos segredos horríveis são revelados, mas nada descobrimos sobre o paradeiro de Van Richten. O velho caçador deve estar vivo, ou seu espírito talvez esteja aprisionado, longe do alcance do conhecimento dos mortos. Recebemos com alívio a notícia de que o lobisomem natural que nos infectou em Verbeck já está morto. Quer pelas magias que soltamos em nossa fuga, ou por algum outro confronto selvagem naquelas terras, nosso caminho para a cura da licantropia finalmente poderá ser iniciado. Não há tempo para celebrar esta notícia, contudo. Subitamente sentimos o ar ficar gelado, e os próprios espíritos parecem ficar temerosos da chegada de alguma força profana. O médium Michael Gendales parece temer a presença que se aproxima, e tenta encerrar a sessão, mas logo percebemos a presença de uma figura espectral, com a aparência de um aristocrata e um olhar cruel.
Como ouso questionar os espíritos de Mordred? Sua insolência e curiosidade merecem ser criticadas.
Com um toque macabro, a mão pesada deste fantasma toca nossa cabeça, e gritamos de dor e medo, enquanto nossa consciência é tomada por esta presença maligna. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações. E vamos juntos confrontar a verdade sobre o terrível Lord Wilfred Godfrey, o Senhor Sombrio de Mordred.